senador Oswaldo Sobrinho, senador Ramando Monteiro, eu não tenho como não registrar nessa noite a minha satisfação da CCJ ter aprovado por unanimidade a proposta do fim do voto secreto. Depois, claro, teve destaque, os destaques também foram derrubados. Senhor presidente, eu trabalho com essa ideia há cerca de 30 anos. Já quando eu era sindicalista, eu questionava nos fóruns dos trabalhadores por que que o parlamento brasileiro não votava secretamente. Não entendia e não entendo até hoje. Eu fiz diversos debates. Na CCJ, por duas vezes, aprovei o fim do voto secreto, na PEC 20, na PEC 50. E no dia de hoje, eu assisti o debate, já que não sou membro daquela comissão, embora eu estive lá inúmeras vezes debatendo o tema. E sempre aprovamos. Hoje não foi diferente. E percebi, vou dizer isso de forma muito respeitosa, que percebia que os senadores que têm visão contrária ao fim do voto secreto defendiam sem nenhuma convicção, com grande constrangimento. Eu percebia no olhar deles que estava constrangido, porque é meio inexplicável, senhor presidente. Como é que o homem público consegue explicar que ele tem receio de votar abertamente? Eu não quero usar os termos que eu ouvi lá até, termos pesados de alguns senadores, inclusive da oposição, expressando que o voto secreto é um voto covarde, que é falta de coragem. Eu não vou chegar nem a usar esses termos, mas digo que percebi que havia um receio da pressão do executivo. Mas o que, que é isso? Onde é que está a independência dos poderes quando no meu voto eu tenho medo da outra casa do lado? Ou receio? O que, que é isso? Eu tenho medo de uma autoridade, porque aqui eu votei que a autoridade vai me retalhar lá. Isso não é bang-bang, não é filme de faroeste, não é coisa nenhuma. Nós temos uma democracia e cada um tem o livre direito até de discordar do meu ponto de vista, de dizer que prefere o voto secreto. Mas não pelos argumentos que eu ouvi, eu me dou o direito de discordar. Eu queria ouvir, confesso ao presidente que eu queria ver um argumento sólido, somente um. Mas se tivesse, é que nem eu digo do fator previdenciário. Se alguém me tiver um argumento sólido do fator previdenciário, eu prometo que eu paro de incomodar, como eu estou brigando há 13 anos para acabar com o fator e eu não consegui. Mas me mostre um argumento sólido para manter o fator previdenciário. Um somente. Pode ser economista, pode ser o que seja, especialista, articulador. Não tem, senhor presidente. O fator previdenciário chega a ser criminoso. Eu estou ligando os fatos, claro. Não é a questão do voto secreto. Como é que o Executivo, Legislativo e Judiciário, que o teto é 30 mil, não tem fator, e para o peão que ganha 4 mil, tem fator e corta pela metade do salário dele? Qual é a explicação para isso? Se dissesse, não vai ter para ninguém, ainda teria o mínimo de discussão. Mas ele é tão perverso que eu não quero para ninguém. Mas no voto secreto é a mesma coisa. Eu não consigo ver. Eu ouço os argumentos e fico perplexo. Perplexo. Não, mas se um dia um processo meu cair lá, eu posso perder. Mas o que, que é isso, meu Deus do céu? Eu não entendo mais nada. Eu acho que aqui eu estou expressando a voz das ruas. Porque é assim que a população vê. E não tem como a população ver diferente. Mas, senhor presidente, eu já falei tanto desse tema, só apenas registro aqui e deixo o pronunciamento que eu fiz quando eu cheguei ao Congresso. Como constituinte, primeiro pronunciamento, 22 de fevereiro de 1987. A Constituição foi escrita entre 87 e 88. Foi o primeiro discurso que eu fiz. De lá para cá, apresentei emendas e perdi todas. Agora vamos ganhar. Vamos ganhar. Porque essa emenda que vem da Câmara é exatamente igual àquela que nós defendemos o mérito no longo das nossas vidas. Então, eu estou muito animado que a semana que vem, na próxima terça ou quarta-feira, parece que é na quarta, o presidente Renan já anuncia que nós vamos votar de uma vez por todas a transparência absoluta no parlamento. A população tem o direito de ir lá fora saber como eu estou votando. Como a presidenta tem que saber mesmo quem é que ela pode contar ou não na apreciação de um veto. Como foi no judiciário, tantas questões emblemáticas como essa, por exemplo, do processo contra uma série de autoridades, eu não gosto do termo que usam, e o Celso de Mello, né? Ele teve que dar o parecer dele sobre a pressão popular e da imprensa, e deu e acabou. E daí? E mesmo que fosse eleito pelo voto, e daí? Tem que assumir suas posições. Eu nunca escondi meu voto, seja em qualquer situação, até constrangedora, de que já votei, mas assumi. Votei devido a isso, isso e aquilo. E a vida é assim. Por isso que eu quero deixar registrado mais uma vez aqui essa posição muito clara, muito tranquila e muito respeitosa até como quem pensa diferente. Pensar diferente é legítimo. Eu posso não concordar com os argumentos que eu ouvi. Aí é um direito meu. Como eles também até podem não concordar com meus argumentos. Mas havia uma batalha que travamos 3 décadas e que a semana que vem, se Deus quiser, vai se tornar realidade. E o voto é aberto e pronto, dou a quem doer, porque a vida é assim. Quero também registrar aqui, e vejam que eu não tenho nenhuma questão ideológica, nem nessa história de debate secreto, nem estou pensando em governo e oposição. Eu quero registrar aqui a minha satisfação de saber que tem também a semana que vem, nós vamos votar o orçamento impositivo, que tramita no Congresso Nacional a PEC 22/2000, que trata do orçamento de autoria do já falecido Antônio Carlos Magalhães, dos Democratas. Alguém já disse aqui, mas estou cansado do pai em dizer que essa emenda é do falecido Antônio Carlos Magalhães. Vou mentir, então, vou dizer que não é mais dele, só porque não é do meu partido. É dele, sim, do já falecido Antônio Carlos Magalhães, e oxalá a gente consiga, como a Câmara fez, votar o orçamento impositivo de forma definitiva, para que o orçamento seja para valer. E eu vinculo de novo ao veto que as votações aqui dos projetos sejam para valer e não de brincadeira, porque a presidenta ou o presidente veta, vem para cá e a gente no voto secreto mantém o veto. Então foi brincadeira, não se votou com responsabilidade e com seriedade aquela proposta. A gente fez de conta que votou, só para enganar a opinião pública, e depois no voto secreto a gente manteve. No orçamento também, o orçamento no Brasil é uma brincadeira, no meu entendimento é uma brincadeira no parlamento. Que a gente briga, não, fui lá, briguei, aprovamos tanto para cá, tanto para lá, emenda aqui, emenda ali, vou mandar emenda para tantos estados, para tantos municípios do meu estado, e depois se resolver cortar lá, acabou, não tem emenda nenhuma. Agora não. Orçamento positivo, o quadro muda. O orçamento é para valer, como é nos outros países. Veja lá nos Estados Unidos a polêmica que dá todos os anos para que o presidente possa aprovar o seu orçamento. Por fim, senhor presidente, quero ser rápido aqui nas minhas falas, dentro do tempo que é possível, não usarei 1 minuto a mais. Eu quero registrar aqui, com muito carinho, porque não pude estar lá, recebi o convite para estar no 12º Congresso Internacional de Técnicos. Terminou ontem, dia 22, na cidade de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande, o 12º Congresso Internacional de Técnicos, que reuniu profissionais vinculados à Organização Internacional de Técnicos dos países Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Lamento, eu estava lá como painelista, vou explicar por que eu não estive lá. Registro que foi eleito o presidente da OITEC no Brasil e Argentina, o senhor Ricardo Nerbas, meu amigo, companheiro, e que agora é o presidente da OITEC, que coordena Brasil e Argentina. Ô Ricardo, não estive aí, eu sei que você insistiu, mas a vida é assim, depois vai ver no término aqui por que eu não estive aí. Tenho certeza que você fará uma grande gestão à frente dessa entidade internacional. Senhor presidente, eu passo a ler rapidamente a carta de Novo Hamburgo, texto que foi aprovado durante o evento e que o Ricardo Nerbas me mandou. A Organização Internacional de Técnicos, OITEC, entidade criada em 1996, que tem como objetivos defender e fortalecer o desenvolvimento profissional, educativo, cultural, social e ético, reunida em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, durante seu 12º Congresso Internacional de Técnicos, no período de 19 a 22 de outubro de 2013, torna público a Carta de Novo Hamburgo, com as proposições que serão encaminhadas aos governantes dos países integrantes da OITEC, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, bem como à sociedade nos termos que seguem. Primeiro, adoção de medidas facilitadoras
da validação de diplomas de ensino técnico entre os países membros da OITEC, implantação de mecanismos para reconhecimento e legalização para todos os fins por parte dos Ministérios do Trabalho ou órgão equivalente de toda atividade profissional que os técnicos devidamente habilitados ao seu exercício desenvolvam no âmbito de qualquer um dos países membros da OITEC. Terceiro, participação das organizações de técnicos nos debates das grandes curriculares do ensino técnico, bem como nas grades curriculares, bem como na formação para o trabalho. Quarto, qualificação e ampliação da oferta de cursos técnicos que preparam os jovens para o mundo do trabalho e para a superação da própria pobreza, incentivando a criação de cursos de formação profissional para, inclusive, a economia solidária. Formação de profissionais visando capacitação técnica com responsabilidade humanista e social, que contemple as diferenças. Em sexto, incentivo à formação técnica com ênfase no empreendedorismo, a projeções de novos cenários. Sétimo, incentivo à formação e capacitação de professores com formação técnica para o ensino técnico. E nesse contexto, senador Oswaldo, Vossa Excelência, Oswaldo Sobrinho, Vossa Excelência, que é um educador. E nesse contexto é que a OITEC pretende fortalecer sua contribuição, pois a partir do ensino de qualidade, inclusivo e com a formação de um ser humano mais humanista e solidário, é que se desenvolve as habilidades dos relacionamentos no campo profissional, familiar e social, importante para romper fronteiras e colaborar com o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade. Assinam essa carta Ricardo Nerbas, presidente, Miguel Ângelo Morales, Júlio Torales, Flores Jorge Dumas, Luiz Ormar Amêndola, Wilson Vanderlei Vieira. Essa é a carta de Novo Hamburgo que eu li. Agora eu explico, senhor presidente, até prestando conta, porque eles perguntaram para mim se eu falaria na tribuna. E claro que falo, não há problema nenhum. Tudo o que eu não tenho é temor de falar aquilo que me pedem. E por isso falo tanto à tribuna. Alguém me disse, o pai está doente? Não falou segunda e terça? Não falei porque segunda, eu só cheguei aqui terça de manhã e entrei na fila e não deu para falar. Então eu relato por que eu não estava aqui na segunda-feira e nem na sexta. Registro rápido, senhor presidente, que nessa quinta-feira, à tarde, sexta-feira, que passou naturalmente, sábado, domingo e segunda, estive em Santa Catarina e uma verdadeira peregrinação por aquele querido estado. Um povo carinhoso que me encantou com a sua hospitalidade. Agendas gratificantes que me fortaleceram e me deram mais energia ainda para continuar essa caminhada em busca de oportunidade e direitos iguais para todos e todas. E aí, Ricardo, por isso que eu não pude estar no teu evento. Simbolicamente, desejo estender o meu agradecimento e a minha, todas as emoções que eu senti a todos e a todas que me abraçaram lá nos eventos que participei. Cada olhar, cada beijo, cada abraço, para mim, são inesquecíveis, meu querido povo de Santa Catarina. Continuar essa dura batalha pelos idosos aposentados, pessoas com deficiência, negros, índios, brancos, pobres, trabalhadores, independente de religião, LGBT, mulheres, crianças, adolescentes, enfim, a toda a sociedade excluída, que na verdade é a sociedade excluída, que diz que é minoria, não é minoria. Essa sociedade excluída é a maioria. Estivemos, senhor presidente, no município de Capivari de Baixo, Tubarão, Blumenau e Florianópolis. Ali fizemos palestras sobre o quadro nacional, projetos de nossa autoria, inúmeras audiências públicas, mas principalmente falei muito sobre o fim do fator, reajustes aposentados, distribuição de renda, os projetos do governo federal e falei naturalmente muito também do fim do voto secreto. Pude perceber em cada olhar que as pessoas têm muita sede, sede de conhecimento, de saber o que se passa aqui no Congresso. E cada vez mais eles cobram, senhor presidente, total transparência. Inclusive, me foi citado várias vezes, repito aqui a questão do voto secreto, ou seja, o voto aberto no Poder Legislativo em todas as situações, independente da autoria, o que vale são as causas. Em Capivari de Baixo, com a liderança do vereador Manuel da Silva Guimarães, o Farinheira presidente da Câmara, a Câmara dos Vereadores de Capivari de Baixo, concedeu-me a honraria feito pelo nosso trabalho em nome, falei em nome do Senado, né, aqui no Congresso Nacional, onde foi ressaltado a responsabilidade como nós todos temos que tratar os trabalhadores e o espírito humanitário que se coloca em tudo aquilo que aqui fazemos. Lá estavam presentes os vereadores da casa, vice-prefeito, Sr. Sebastião da Rocha Costa, prefeito de Tubarão, Sr. Olávio Falquete, o reitor da Universidade FUCAP, Sr. Expedito Michelles, o deputado Edson Bezo de Oliveira, os policiais rodoviários federais de Tubarão e região, representados ali na fala pelo Sr. José Carlos da Silva. Sr. Presidente, nesse mesmo dia, às 23 horas, eu estive participando de um programa Conversa de Botequim da Unisul TV. Um belo programa, interagindo com o público, com o apresentador Antônio Rodrigues, onde conversamos sobre conjuntura e também sobre atividades aqui no Parlamento. Agradeço aqui ao vereador Manuel da Silva Guimarães, presidente da Câmara de Cabo Verde de Baixo, pelo convite e pelas homenagens que lá prestaram ao Congresso Nacional na minha pessoa. Na cidade de Tubarão, a recepção foi da mesma forma muito carinhosa. Disse aqui, fiquei emocionado com o carinho do povo de Santa Catarina. No dia 18 pela manhã, participei às 10 horas do programa da Rádio Bandeirante Tubarão, onde falei da homenagem recebida em Capivari de Baixo, sobre o restante da agenda a cumprir, principalmente as políticas do âmbito dos direitos humanos. Participei também interativamente com os ouvintes, respondendo questões sobre as atividades aqui do Parlamento. Pelas informações, o pico da audiência foi naquele momento, naquela rádio, me passaram eles, pela importância que a população dá à democracia e ao próprio Congresso Nacional. Às 11 horas, senhor presidente, eu já estava na prefeitura de Tubarão, onde fui recebido pelo prefeito, senhor Olávio, o vice-prefeito, senhor Aquilson, o deputado federal Edinho acompanhou, vereadores Matusa, Crodualdo, Paulão, Farinheira e outras lideranças. Salientamos que esse importante município de Santa Catarina está sendo governado por uma chapa, toda ela, senhor presidente, do Partido dos Trabalhadores. O que demonstra a força do partido naquele município. Senhor presidente, eu quero avançar dizendo que nós fizemos o nosso papel aqui. Essas pequenas homenagens, ou grandes, não importa o tamanho dela, eu as vejo da mesma forma. Se eu ganhei o título de cidadão de Minas, ou do Rio, ou mesmo da Bahia, ou das capitais, para mim, de uma cidadezinha do interior, tem o mesmo valor. Importa para mim é que a população está acompanhando o nosso trabalho aqui no Parlamento. Estive na cidade de Blumenau, e não foi para ir na Oktoberfest, não. Fui para fazer uma palestra na Câmara de Vereadores. À noite, às 20 horas, recebi na Câmara Municipal de Blumenau, organizada pela Associação de Aposentados, cujo presidente é o Hildo Novaes, uma bela homenagem. Na chegada, senhor presidente, além da Câmara de Vereadores, os aposentados, estavam líderes sindicais, líderes do movimento negro e outras lideranças de outras entidades. Ali ouvi com alegria, me quero destacar aqui, o coral de Vozes da Maturidade, que encantou a todos. Recebemos ali uma bela placa, onde foi novamente enaltecida o papel do Parlamento em defesa da democracia, e discorri muito sobre o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência, da Política de Salário Mínimo e, naturalmente, os projetos do governo da presidenta Dilma. Estavam ali presentes o presidente da Câmara, Wanderlei de Oliveira, o ex-prefeito de Blumenau, hoje deputado federal, senhor Décio Lima, deputado estadual, senhora Ana Paula Lima, presidente da Associação de Aposentados de Blumenau, que foi o proponente da sessão, em conjunto com o presidente da Câmara, senhor Hildo Novaes, o presidente da Federação dos Aposentados, senhor Birici Fernandes, o vereador Rude, vereador Carlos Silva, o presidente da Zaprev, João Osmar Pacheco, doutora Maria Cecília, presidente da Casa São Simeão. Foi um belo evento e no outro dia pela manhã, senhor presidente, eu recebi os trabalhadores da pesca, já que aprovei aqui um projeto ainda no Senado, claro, nas comissões, que vai garantir que mesmo na época do defeso, o pescador em alto mar terá direito a contar aquele tempo para efeito de aposentadoria, terá direito à aposentadoria especial e receberá o piso da categoria. Senhor presidente, estavam ali todos os parlamentares e lideranças que aqui eu me referi, como o deputado Volney, o assessor de imprensa Luana Pompeu, o Manuel Xavier de Maria, presidente do sindicato, o Genásio Monteiro, Ironi Silveira, Paulo César Barbosa de Carvalho, Antônio Alves, Manuel José Nunes Souza, Edson Conceição, José Manuel Vieira e o Norival Veloso. Finalmente, aqui eu encerro. No dia 21 de outubro, pela manhã, participei da abertura do 22º Congresso Nacional, isso na segunda-feira, dos aposentados e pensionistas do Brasil. Auditório lotado, sob a liderança de Varley Gonçalves, e lá, senhor presidente, decidimos, e eu tomei, claro, parte nessa decisão, que faríamos um documento que vamos entregar a todos os candidatos, a todos os candidatos a presidente, para que eles digam qual é a posição deles em relação ao benefício dos aposentados, recuperação das perdas e o fim do fator previdenciário. Senador Monteiro, eu prometi não passar um segundo, em homenagem à Vossa Excelência esperando. Faltam 24 segundos. Então, obrigado, aposentados. A forma como me trataram também naquele congresso, eu jamais esquecerei. O vídeo está na rede já, qualquer um pode assistir. E o que eu disse aqui, eu disse lá. Vamos visitar todos os candidatos a presidente. Terminei faltando 3 segundos. Obrigado, presidente.